O Partido no Poder em Angola apresentou na última semana, na província de Malanje, a sua agenda política para o ano de 2018, cuja expectativa de muitos militantes e da classe política nacional era do anúncio do Congresso Extraordinário para definir, entre outros assuntos, o futuro da liderança do partido. Nas últimas semanas circularam informações sobre a existência de uma corrente interna que estava a pressionar a saída de José Eduardo dos Santos à frente da liderança do maior partido em Angola. Durante o discurso do secretário-geral do EPLA, Paulo Kassama, não foi avançada qualquer informação sobre a possibilidade da realização de um congresso extraordinário com eleições antecipadas em 2018 para a liderança do partido, como defendem alguns militantes. Em 2016, antes de anunciar que não era candidato à presidência da República, José Eduardo dos Santos disse que pretendia abandonar a vida política ativa em 2018, mas sem concretizar datas até o momento. Com José Eduardo dos Santos na presidência do MPLA e João Lourenço na presidência da República, sendo ainda vice-presidente do partido, a oposição angolana tem acusado a atual estrutura do poder de bicefalia, acusação que é oficialmente desmentida. O jornalista e jurista William Toné considera que muitos militantes do MPLA sentem-se órfãos pelo facto do Presidente da República não ser, ao mesmo tempo, Presidente do Partido, uma prática que vigorou em Angola durante os últimos 40 anos, com o Partido no poder a assumir uma postura acima do Estado.
Bom, as minhas saudações à Voz da América, mais um ano, pelo excelente trabalho que tem feito, a sua equipa, liderada agora pela Ana Guedes, João Santa Rita e todos os outros, e vocês aqui, mas... O problema é que nós estamos numa revolução de conceitos. E a política em Angola deve ser vista dentro deste quadro. Por que que era expectável que houvesse um congresso extraordinário? Portanto, nada impõe que houvesse um processo conducente a um congresso extraordinário, quando o MPLA, há um ano, acabou de realizar um congresso. Agora, nós, nos conceitos, estamos a colar quer a bicefalia, quer a mudança. O MPLA ainda não fez uma mudança. O MPLA fez uma transição, e essa transição levou a que um dos seus membros, portanto, vice-presidente, fosse catapultado para a presidência da República. Mas logo a sociedade começou a discutir um clichê que é a bicefalia. Bom, não há bicefalia enquanto tal, no caso em concreto. Mas a bicefalia, na visão de alguns quadros, e até alguns é triste como traduzem a bicefalia, porque nos habituamos que o MPLA está acima do Estado. Estas pessoas que se habituaram ao MPLA estar acima do Estado sentem-se órfãos se, ao mesmo tempo, o presidente do MPLA não for o presidente da República. Se formos ver o conceito em si, a bicefalia só se produzia se tivéssemos dois atores em concreto com uma interferência no poder do Estado. E a nós, cidadãos, importa-nos isso. É discutir, de facto, isto. Não. Se tivermos em conta que o MPLA deve ser um partido como os outros, aqueles verdadeiros patriotas e angolanos não devem forçar a que o novo presidente da República, pela primeira vez, nós temos um presidente da República solto das amarras diretivas e ideológicas de um partido, assim pudesse continuar, para ser o início da despartidarização do Estado. Se nós quisermos ter no futuro eleições verdadeiramente livres e justas, eleições em que um partido não é beneficiário, então devemos descolar o Presidente da República da presidência de um partido, seja ele qual for. E neste caso, em concreto, a razão de não haver até o Congresso Extraordinário, como perguntou, tem a ver um pouco com a higiene intelectual dos próprios militantes dirigentes do MPLA.
Mas o grande receio, William, é mesmo nesta perspectiva de que João Lourenço não tem o controle do partido e José Eduardo dos Santos estruturou o partido como que um governo sombra. Isto não há o risco de dificultarem a governação de João Lourenço?
Mas dificultar porquê? Todos os partidos têm um governo de sombra. No mundo isso não é nenhuma novidade. A UNITA tem um governo de sombra. Se não tiver, é falta de inteligência da UNITA. A CASA tem um governo de sombra. Se não tiver, é falta de inteligência. Porque o objetivo dos partidos é a conquista do poder político do Estado. Portanto, para aplicar as suas políticas. Mas, vejamos, nós em pouco tempo esquecemos que havia carros do Ministério da Defesa, não eram do Ministério da Defesa do MPLA, eram do Ministério da Defesa da República de Angola, que estavam ao serviço de um candidato. É isso que nós queremos que continue a existir? Não. É que se, de facto, não haver esta partidarização do Estado, não teremos amanhã possibilidade do senhor ministro da Defesa colocar carros do seu ministério ao serviço de um candidato.
William Toné diz, por outro lado, que José Eduardo dos Santos foi empurrado pelos seus militantes a estender o seu mandato na liderança do partido até 2022, uma situação que não foi acautelada durante o último congresso realizado o ano passado.
José Eduardo dos Santos, antes do congresso, em 2017, disse que já não queria continuar e queria abandonar a política ativa em 2018. Ora, estes mesmos dirigentes, na plenitude das suas faculdades mentais, ninguém disse que estava sob efeito de droga ou de álcool, contrariou a decisão de uma pessoa. Foram eles que, estupidamente ou não, disseram que o Zé Eduardo deveria continuar até 2022. Ninguém da lista do Zé Eduardo, incluindo o atual presidente da República, se demitiu ou contrariou essa eleição. Foram eles que elegeram José Eduardo dos Santos para um mandato de 2022, no quadro de que a decisão individual de um militante ou dirigente submete-se à decisão maioritária. Ora, por maioria, José Eduardo foi empurrado para estender o seu mandato até 2022 e condicionar a sua pretensão de abandonar a vida política em 2018.
E como é que olha para as correntes internas, que até inclusive já houve um abaixo-assinado no sentido de pressionar José Eduardo dos Santos a abdicar da liderança do partido?
Eu não sei se houve de facto abaixo-assinado, mas é aquilo que eu digo, que na política tem que haver uma certa coerência. Se você ontem disse que o José Eduardo não deve cumprir a sua palavra em 2018, e deve ir até 2022, todos esses dirigentes, mais do que fazer um abaixo-assinado, deviam fazer é um abaixo de demissão. Dizer, nós demitimos-nos todos dos órgãos colegiais por não estarmos de acordo com a sua continuidade, porque houve fraude, porque você ganhou o Congresso com fraude. Nós não votamos para a sua continuidade. É isto. Nós temos que começar a respeitar as palavras e ser escravos delas. Não é andarmos sempre em função dos ventos. Agora dá jeito. Quem é que, neste momento, no MPLA, pode dizer que assumiu publicamente? O único político que eu vi que, naquela fase de todo o poder do Zé Eduardo, tomava atitudes, pensava pela sua cabeça, e teve alguns problemas. Um, não estando nos órgãos diretivos, era Marcolino Moco. Outro era Isaac dos Anjos. Portanto, que chegavam e impunham dentro das regras do MPLA aquilo que pensavam. Os outros era o mutismo. Os outros entravam calados e saíam mudos. e batiam palmas e veneravam o percurso ditatorial de José Eduardo dos Santos. Portanto, agora devem ser um bocado honestos com eles mesmos, não com o povo. Com o povo devem ter respeito.
Para Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, alguns militantes com responsabilidades a nível do partido no poder têm assumido este assunto com algum cinismo político.
Eu já dizia na altura que a questão da bicefalia é uma questão que não se coloca. Aliás, dentro da academia isso nem se discute. Porque o presidente João Lourenço tem a Constituição. O presidente do partido tem os estatutos. O próprio presidente João Lourenço, a quando a última conferência coletiva que fez com os jornalistas, ele fez questão de sublinhar isso, que ele tem a Constituição. E José Eduardo Santos tem os estatutos. E neste preciso momento, o que nós devemos discutir do ponto de vista político ou no debate público é a governação do presidente João Lourenço. Nós temos que julgar o presidente João Lourenço com a questão do Orçamento Geral do Estado, com a questão da relação com os cidadãos, com o funcionamento das instituições. Quer dizer, nós temos que discutir a governação e o Estado com o presidente João Lourenço a ser julgado e não reproduzirmos permanentemente este debate. A segunda nota. Eu acho que o MPLA, por um lado, quando vem se pronunciar sobre essa matéria, também não ajuda. E aqui devo fazer uma crítica ao partido MPLA. É muito simples. Mas é uma crítica com substância. É uma crítica ao pormenor. E há aqui algum cinismo daquelas pessoas com responsabilidade dentro do MPLA que vêm se pronunciar em relação a esta questão da bicefalia ou o suposto desacordo entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Prende-se no seguinte. O porta-voz ou secretário para a informação do bureau político do MPLA, Norberto Garcia, e outras individualidades, vem permanentemente dizer que o partido MPLA apoia o executivo. Mas nós sabemos que o executivo tem uma cabeça. Hoje, o executivo é unipessoal. Ou seja, o presidente João Lourenço é o titular do poder executivo. Portanto, não faz muito sentido, na minha perspectiva, de pessoas com responsabilidade dentro do MPLA, quando vêm fazer pronunciamentos públicos, não trazem o nome do presidente João Lourenço. Aí isto facilita mais as pessoas pensarem que há mesmo um desacordo ou algum desencontro.
O ativista cívico Walter Ferreira tem plena convicção que não existe rupturas no seio do partido no poder. Ainda assim, admite haver alguma crispação do ponto de vista das ideias entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço.
São concepções completamente diferentes. Uma coisa é falarmos em ruptura, outra coisa é falarmos em crispação. E há crispação porquê? Há crispação por um elemento simples que o próprio presidente João Lourenço fez questão de referenciar algumas vezes, quando ele dizia que ele tem um estilo próprio de estar na vida pública, de estar na governação, ele tem um estilo próprio. E é óbvio que não são pessoas iguais. Ele, mesmo eles sendo os dois pertencentes ao partido MPLA, mas têm perspectivas diferentes, têm estilos de estar na política de forma diferente, têm ideias sobre a governação, têm ideias sobre o país de forma diferente. E eu penso que é aqui que, do meu ponto de vista, haja alguma crispação. Mas isto é bom, isto é normal para a democracia. Agora, eu gostaria de fazer aqui um apelo, portanto, aos cidadãos, aos intelectuais, que não nos preocupemos muito com isso, porque isto é uma matéria que está na alçada do MPLA. Portanto, nós não estamos a discutir processos de transição do país. Não! Porque se nós discutíssemos os processos de transição ou a transição do país, nós teríamos de envolver todas as forças vivas, as igrejas, a sociedade civil, não é? Os partidos políticos, enquanto agentes fundamentais numa democracia, não é? Porque são eles que discutem o poder, são eles que representam o povo, né? São uma parte fundamental, mas o povo, na sua generalidade, as organizações da sociedade civil, discutirmos isso. Se nós estivéssemos a discutir efetivamente os processos de transição, que, do meu ponto de vista, isso é uma questão ainda muito dentro do MPLA. Vamos ver se a evolução dos contornos, isso vai passar a ser uma questão mais de interesse nacional.
Entretanto, o porta-voz do MPLA diz que é um não assunto, até agora, a realização do Congresso Extraordinário. Em declarações à TV Zimbo, Norberto Garcia sublinha que, quando este assunto estiver na agenda do Partido dos Camaradas, oportunamente será comunicado.
É evidente que os aspectos essenciais sobre os quais a agenda política recai abordam a questão relacionada com o balanço, a reflexão que é importante fazermos em relação ao relatório das eleições. Portanto, o MPLA foi vencedor das eleições e, como é evidente, tem uma das principais tarefas que será já tratada no próximo reunião do Comitê Central, seguramente, o balanço daquilo que foram os resultados eleitorais. Para nós olharmos para aquilo que correu bem, o que correu mal e o que é que devemos corrigir. Esse é um dos aspectos essenciais que a nossa agenda política prevê. Também nós estamos muito impregnados no sentido de realizar cada vez mais o nosso trabalho político-partidário junto à sociedade e tratarmos de impregnar cada vez mais o partido, inserir cada vez mais o partido no contexto social. Ou seja, a socialização do MPLA é cada vez mais um facto. Para isso, a ONG e a JMPLA são chamados para fazer este exercício para que efetivamente tudo possa correr como nós de facto pretendemos. Os jornalistas normalmente colocam essa questão relativamente ao congresso do MPLA. O MPLA fez um congresso há um ano e qualquer coisa. Significa, numa só palavra, que quando este assunto estiver na agenda, nós vamos oportunamente comunicar e vocês com certeza serão sempre disponíveis a saber. Portanto, não é um assunto que não está na nossa agenda, é um assunto que ao ser tratado, será tratado em sede própria, portanto é um não assunto até agora.
Norberto Garcia reitera que o seu partido está muito unido e coeso e manifesta o apoio incondicional ao Presidente da República, João Lourenço.
O MPLA está cada vez mais unido e cada vez mais coeso. E é importante que as pessoas percebam isso e nós temos volta e meia, não deixamos de reiterar isso. O camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço é presidente da República, até ao momento que estamos aqui a abordar este assunto, e porque houve uma eleição que vai fazer agora um ano, em agosto, né, mas ainda estamos nesse período. Portanto, o camarada presidente João Lourenço é Presidente da República e tem o apoio incondicional, repito, incondicional do partido. O camarada presidente José Eduardo Santos é presidente do MPLA, ponto final, parágrafo. Este assunto, se tiver que ser alterado, se alguma alteração tiver que ser feita, oportunamente e quando for caso, isso saber-se-á. Portanto, nós estamos muito serenos, o MPLA está muito coeso, o camarada presidente José Eduardo Santos, enquanto presidente do partido, orienta a ação partidária, o camarada presidente João Lourenço está no governo e é o presidente de todos os angolanos e honra-nos sobremaneira por ser o vice-presidente do MPLA, que é presidente da República. Portanto, nós estamos satisfeitos com o que está a acontecer, por isso o MPLA está muito unido, muito coeso e é isso que nós queremos cada vez mais para o nosso partido.
Finalmente, o William Toné chama a atenção sobre as consequências que podem afetar o país caso o MPLA não for capaz de gerir esta crise interna.
Qualquer que seja o desfecho que não for inteligente do MPLA, terá repercussões no país, mas poderemos assistir mais uma cisão interna no MPLA. Portanto, se eles não forem capazes, inteligentes, de gerir a crise atual, de pensarem que um dos grandes legados do MPLA pode ser não uma simples transição, mas uma verdadeira mudança do paradigma, que é separar o MPLA do Estado, devolvendo a presidência da República a um militante seu, mas que ele não seja membro, ao mesmo tempo presidente do MPLA. Portanto, nós vamos assistir momentos dolorosos, porque é o que nós estamos a assistir. Quem são os corruptos de Angola? Quem são os que levaram dinheiro para o exterior? Quem devem repatriar? São todos do MPLA. É preciso mudar este paradigma e a mudança só se produzirá se tivermos uma Constituição nova. É preciso revogar muitas das medidas que hoje existem, muitos dos articulados que hoje existem. E o MPLA, se quiser ficar na história, poderá ficar como partido que influenciou que o seu presidente já não mais tivesse que ser obrigatoriamente presidente da República. Só assim João Lourenço será, de facto, o presidente de todos os angolanos.
William Toné, Norberto Garcia e Walter Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.